Senhores deputados, muito bom dia a todos. Já temos quórum para reunir e deliberar, pelo que vamos dar início à nossa reunião. A nossa reunião tem apenas três pontos na ordem de trabalhos. O primeiro é a apreciação e votação da ata número 10/15, primeira, correspondente à reunião de 21 de junho de 2022, a reunião da semana passada. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra para fazer alguma observação à ata? Não registo pedidos de palavra, pelo que ponho a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Ministra da Defesa Nacional sobre o processo de execução da Lei de Programação Militar. Senhor deputado Carlos Eduardo Reis, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser telegráfico, porque o requerimento em si acho que descreve bem quais são as nossas intenções ao requerer a presença da senhora Ministra no Parlamento. Nós, desde a última legislatura, temos tentado acompanhar com bastante rigor a execução da Lei de Programação Militar, e se numa primeira fase a pandemia serviu de alguma desculpa, não digo isto em tom negativo, não é? Para a baixa execução, o último relatório veio adensar a nossa preocupação. Entretanto, e até a propósito da audição na especialidade do Orçamento de Estado, em que eu levantei, até fui eu que levantei questões relativas ao contrato da IDD para a gestão da aquisição dos NPOs, o Secretário de Estado até se indignou comigo, mandou-me, sugeriu que eu lesse melhor alguns documentos, mas a verdade é que o Tribunal de Contas vem dizer, e passo a citar, que o Governo não invocou qualquer motivo que pudesse justificar o enquadramento deste contrato e, mais à frente, a interpretação defendida pela requerente contraria formalmente aquela interpretação das normas legais, que, a nosso ver, é a mais correta, pelo que não pode merecer acolhimento. Não é naturalmente por causa desta situação em concreto que nós requeremos a presença da senhora Ministra, é sobretudo porque esta é mais uma situação que vem concorrer para o atraso na entrega dos NPOs, que, como sabem, estava programado para o início de 2023, e, enfim, não é preciso ser nenhum oráculo para perceber que essa data não vai ser cumprida. E, acrescendo a isso, temos ainda também os KC-390, que têm uma execução prevista de 2023 até 2027 e que nos parece que está também com um atraso crítico. Neste sentido, não colocamos isso no requerimento, mas são duas situações que também acrescentam mais preocupação àquilo que eu já disse no início e que, portanto, nos fazem apresentar este requerimento, também porque não queremos confundir a audição regimental da senhora Ministra, que vai ocorrer em setembro, porque é uma audição regimental, há tantas matérias que temos que tratar, nacionais e internacionais, nessa audição, que estar a confundir a avaliação da Lei de Programação Militar com todos os temas que são prementes seria naturalmente um erro e não seria possível também. Bem sei que o Ministério da Defesa Nacional comunicou, portanto, o início formal a 9 de maio da revisão, do processo regular de revisão, mas isso não invalida, na nossa ótica, este requerimento, a presença da senhora Ministra, porque, como sabem, é da competência da Assembleia da República fazer este acompanhamento e, portanto, para lá da baixa execução, tem também as outras preocupações que já aqui invoquei. Naturalmente que isto só acontece se o Partido Socialista se abster ou votar favoravelmente a esta proposta, mas o nosso objetivo com isto é o de perceber, de facto, que implicações é que isto tem nos prazos que já estão previstos. Nós temos chamado a atenção para uma série de para a necessidade de nos anos seguintes à baixa execução termos uma execução para lá dos 100%, e como sabemos que isso dificilmente vai acontecer, entendemos que agora é o momento de poder avançar com essa, com essa análise para que colocar aqui alguma pressão positiva também no Ministério para que isto possa avançar de forma diferente e possa evoluir de forma diferente e não serem estas questões mais administrativas que não ajudam para que, esta, que os prazos sejam cumpridos. Basicamente é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos Srs. Deputados deseja inscrever-se para falar? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada. O Sr. Deputado não se importa. Sr. Deputado Pedro Senho. Não, faz favor, Sra. Sra. Deputada. Sr. Deputado inscreveu-se primeiro, portanto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar os restantes deputados aqui presentes. Dizer que a Iniciativa Liberal não tem nada a objetar sobre este requerimento, aliás, acompanhamos os motivos pelos quais o apresentam e muitas destas questões também já foram objeto da nossa audição com a Sra. Ministra no âmbito do Orçamento de Estado de 2022 e por isso mesmo votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega também é da mesma opinião, portanto achamos pertinente chamar a Sra. Ministra, até porque o Chega tem vindo a alertar certas preocupações e certos problemas que entendemos que existem neste momento no âmbito da defesa e, portanto, achamos que faz todo o sentido chamar a Sra. Ministra para uma audição, como tal iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, enfim, o acompanhamento da Lei de Programação Militar está dentro das competências desta mesma Comissão e merece, enfim, nunca merecerá a nossa oposição. E, nesse sentido, nós olhamos para este requerimento e para os fundamentos do mesmo, isto é, acompanhar o processo de execução da atual Lei de Programação Militar como, enfim, um procedimento absolutamente normal da Comissão de Defesa, da Assembleia da República. Aquilo que esta Comissão pode querer, e eu penso que o PSD pode querer, é justamente informação para compreender, no fundo, o estado atual de um conjunto de projetos. Fazem aqui no requerimento algumas comparações com o qual, enfim, não posso subscrever, a comparação com a taxa de execução do ano passado, que foi a taxa de execução maior dos últimos 8 anos, portanto, enfim, a 2020, peço desculpa, não é? Foi a taxa de execução maior dos últimos 8 anos, mas a verdade é que tudo isto me parece, e nos parece a nós, ao Partido Socialista, perfeitamente natural. Conhecemos todos o relatório que aqui discutimos ainda há poucas semanas atrás. O relatório aponta várias razões para a taxa de execução ter sido a que foi, nomeadamente os constrangimentos associados à pandemia, a especial complexidade deste tipo de processos aquisitivos. Portanto, nenhum grupo parlamentar, pelo menos aqueles que tiveram já responsabilidades governativas, ignora o fundamento destas premissas, mas nesse sentido achamos que tem toda a razão de ser ouvir o Governo sobre estas matérias. Vamos viabilizar naturalmente o requerimento do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Mais alguns dos Srs. Deputados? Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis tem a palavra.
Apenas para dizer algo que há pouco me esqueci, que acho que é importante. Nós já tínhamos mostrado, aliás, tínhamos sugerido que estes relatórios da Lei de Programação Militar que vêm à Comissão pudessem ser apresentados por alguém do Governo. E esse facto inviabilizaria naturalmente requerimentos como este, porque teríamos a oportunidade de tendo um acompanhamento mais efetivo daquilo que vai, da execução que vai ocorrendo e até destas pequenas, grandes coisas que vão atrasando estes processos e, portanto, entendo que devo reiterar essa sugestão, que não depende naturalmente da Comissão, mas que para nós é importante porque, enfim, invalida, como disse, este tipo de requerimentos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, só para, enfim, realçar a oportunidade da intervenção do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, no sentido de que O Partido Socialista também concorda que anualmente, quando é apresentado este relatório, possa naturalmente um membro do Governo deslocar-se. Subscreve na íntegra, não depende da Comissão, mas naquilo que os esforços da Comissão puderem ser úteis, é obviamente algo desejável.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria só dizer aos Srs. Deputados que acompanho a vossa ideia, mas contrario a vossa argumentação. De facto, depende exclusivamente da Comissão, porque a vinda dos membros do Governo ao Parlamento, fora do quadro regimental, terá que ser por ou iniciativa ou aceitação da Comissão. Portanto, o que eu sugeria aos Srs. Deputados é que quando o relatório chega, os Srs. Deputados fazem uma proposta de audição da Ministra para se pronunciar sobre esse relatório. E, portanto, depende da Comissão e acho que nós podemos fazer isso. A iniciativa parlamentar na Comissão é que, em princípio, cabe aos grupos parlamentares. Às vezes o Presidente abusa um bocadinho dessa iniciativa, mas não pode abusar sempre, porque senão... Portanto, eu sugeria aos Srs. Deputados que, quando os relatórios vierem, façam um requerimento nesse sentido. Tenho, aliás, a convicção de que o Governo terá interesse em apresentar esses relatórios, mesmo quando a execução não é tão boa quanto o próprio Governo gostaria. Mas penso que é uma das matérias que interessará ao Governo discutir. Caso o Governo não esteja muito interessado, pode sempre pedir ao Partido Socialista para inviabilizar a audição, o que também não foi o caso. Portanto, Srs. Deputados, não registro mais pedidos de palavra, penso que estamos todos de acordo. Vamos... Muito bem. Vamos pôr o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade e nós transmitiremos ainda hoje ao Governo a aprovação e o teor do requerimento, solicitando uma data para a audição da Sra. Ministra tão cedo quanto possível. Temos agora o ponto 3 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu tenho dois, não sei se alguns dos senhores deputados têm algum assunto que queira colocar. Tenho o Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para cumprir a triste obrigação de pedir que se lance em ata uma palavra de sentimento e pesar pelo falecimento também do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados tiveram genericamente a gentileza de apresentar pessoalmente as condolências, mas agradeço-lhe muito a forma também ao Sr. Deputado como fez. Srs. Deputados, nos outros assuntos eu tenho duas notas muito breves. A primeira é para lembrar os Srs. Deputados que na próxima semana faremos a nossa deslocação à Roménia e à Lituânia para a visita das forças do Exército e da Marinha que prestam serviços nesses países. A Força Aérea juntar-se-á à nossa deslocação, fornecendo não só a organização da visita de forma competente, mas também o transporte, que já não é pouco. E os seus deputados receberão alguma informação, os seus deputados que vão na reunião receberão alguma informação com pormenores sobre a deslocação. Já sabem que podem, não é preciso virem aqui para a Assembleia deixar os carros, podem deslocar-se diretamente para o aeroporto de Figo Maduro, onde os carros podem ficar estacionados. A segunda informação que vos queria dar tem a ver com a visita ao SECOM na semana seguinte, dia 12, que só é possível realizar de manhã, por razões que se prendem com a logística do próprio SECOM e a agenda do Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, pedindo por isso desculpa aos deputados que vêm de fora, mas a visita só pode realizar-se de manhã. Na nossa agenda não há nada que torne imperativo fazer reunião da Comissão na próxima semana. E uma vez que o número significativo de deputados não está cá, isso é conveniente. Se surgir algum ponto que obrigue a Comissão a reunir, independentemente da visita, eu pedi ao Sr. Deputado, António Pereira e ao Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz não estão cá, também vão na delegação. Então, dificilmente teremos reunião, uma vez que não há mesa. E pronto, Srs. Deputados, Uma vez mais, muito obrigado aos seus deputados pelas manifestações de pesar que fizeram e encontramos-nos então logo à tarde no plenário. Muito obrigado.